Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a arrancar para o programa número 740. É a proposta habitual na antena da Universitária, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Pode contar connosco também em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e também para download. Estamos em plena Feira do Livro. Mas nunca é demais, mais conversas, há mais temas para a edição desta semana. Direi que é uma velha conhecida, uma repetente, Julieta Monjinho. António, apresenta então os temas que vão passar esta semana pelo nosso programa.
Boa noite, é de facto a convidada Julieta Monjinho. É uma autora, uma escritora que não precisa da polémica nem das parangonas dos jornais para se afirmar como um dos nomes mais importantes daquilo que é a escrita, a ficção, o romance em Portugal neste século XXI. O mote é o último livro, o último trabalho literário, Volto ao Mundo em 20 Dias e Meio, uma edição da Porto Editora. Mas também colhemos a oportunidade para falar de uma reedição de uma das obras maiores da autora e das obras mais importantes em Portugal também deste século XXI, A Terceira Mãe. Temas mais que interessantes, acreditem, é uma grande escritora, uma grande romancista, como dissemos, adjetivos são desnecessários, a não ser comprem-nos, leiam-nos e vão perceber se de facto estaremos ou não equivocados. De qualquer das formas, temos sempre confiança no tempo. Daqui por uns anos conversaremos. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, responsabilidade cívica, claro, e sempre melhores leituras.
Julieta Monjinho nasceu em Lisboa em 1958. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, frequentou o Centro de Estudos Judiciários e atualmente é magistrada do Ministério Público. Iniciou o percurso literário em 1996 com o romance Juízo Perfeito. Da sua obra, entretanto publicada, destacamos A Paixão Segundo os Fiéis, À Tua Espera, vencedor do Prémio Máxima de Leitura, Metade Maior, Os Filhos de Capa, Um Muro no Meio do Caminho, venceu o Prémio Fernando Namora e o Prémio Pen Club Português, A Terceira Mão, venceu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, e mais recentemente, uma edição do ano passado, da Porto Editora, Volta ao Mundo em 20 Dias e Meio.
Julieta Monjinho, boa noite e obrigado por ter aceitado o convite. Como é que lemos alguma da sua obra literária, Um Muro no Meio do Caminho, um livro que foi Prémio Fernando Namora em 2019 e também o Prémio do Pen Club em 2019? Era um livro, um romance particular sobre um drama candente. Que ainda hoje é vivo, ainda hoje é trágico, mas a sua obra literária começa muito antes. Nada melhor para situar um pouco já o amadurecimento daquilo que é o seu processo criativo, falar desse romance, não tão intrigante quanto isso, mas um romance que é uma espécie de, vamos lá, novo fogo para aquilo que, a partir de 2008, foi o seu trabalho literário. E estamos a falar realmente da terceira mãe, que são três mulheres, a essência nuclear deste romance.
Boa noite, António. Muito obrigada pelo convite. Boa noite aos ouvintes e às ouvintes. É com muito prazer que estou a falar convosco sobre estas coisas da escrita e dos livros que vão surgindo, assim, não se sabe muito bem como, nem de onde, mas que acabam por sair para o público, nas circunstâncias que já referiu. Então, vamos regressar um pouco à Terceira Mãe. A Terceira Mãe foi escrita ao longo de vários anos, ou seja, saiu, como referiu, em 2008, mas foi escrito ao longo de vários anos. Foi um processo até bastante atribulado, porque fazia parte, o texto nuclear fazia parte de uma espécie de oficina de escrita que eu vou tendo, acho que todos os escritores vamos tendo, textos que vão aparecendo e às vezes vão ficando por ali pelos documentos do Word e não damos por eles, às vezes desistimos a meio. Com a terceira meia aconteceu-me isso, ou seja, alguns anos antes de me pôr mesmo à escrita do livro, tinha escrito uma espécie de esboço, todo na primeira pessoa, e a primeira pessoa era a Rosalina, que é a personagem central desse livro, a mulher que vive ao longo daqueles anos todos do século XX e princípio do século XXI. E tinha quase desistido dele quando uma vez fui dar com o texto e de repente comecei-lhe a dar uma volta grande e aquilo assumiu proporções muito inesperadas até para mim e acabou por dar essa quase saga que abrange um período temporal muito extenso ainda. E focado, como disse, em três personagens, cada uma na sua idade, três personagens femininas que contam um pouco da história de Portugal nesse século, mas centrada na evolução ou no que foram as várias configurações do papel da mulher ao longo desses tempos.
É um romance, se quisermos, aquilo que de ideias, de alguma forma, aquilo que os franceses às vezes chamam roman à clef, porque é um romance que, como disse, atravessa 60 anos da nossa história, quase. Vai desde as campanhas da oposição ao antigo regime, ao anterior regime, com o general. O general, ficamos a perceber quem é o general sem medo. Rosalina é uma mulher que é fruto, provavelmente. É um romance de um tempo situado no Alentejo, espaço geográfico emblemático da brutalidade da própria ditadura, da ditadura que tinha como alvo imediato a perseguição política, aqueles que lhe organizavam frente ou lhe faziam frente, mas em termos sociais, culturais, económicos, até religiosos, o Alentejo é um pouco, se quisermos, o espelho para onde é direcionada essa violência repressora. A Rosalina é filha de uma família numerosa, acaba por, como muitas raparigas, essencialmente raparigas, ficar entregue aos seus padrinhos, família abastada, Alice, penso eu, e Celestino, que é um oficial militar, que não tem filhos, e o inculcamento, ou aquilo que se chama a introdução de uma cultura artificial, de uma classe média, uma burguesia, vamos lá, instalada à sombra do poder, acaba por não frutificar porque Rosalina fica sempre ligada aos irmãos, à família, ao irmão poeta que depois parte para Lisboa e depois o primeiro filho, como sabemos, não iremos contar a história, mas estamos mais à vontade para abrir um pouco o jogo em relação às e aos ouvintes que queiram ler pela primeira vez este romance fascinante, acaba por ter uma filha que casar uma segunda vez, porque é alvo de uma brutalidade, o um velho machismo classista, muito típico da sociedade portuguesa e talvez marcante na sociedade, ou pelo menos naquilo que é o microcosmos alentejano. Os servos e os senhores, aquela figura intermédia que é o mandante, mas é um pouco este o retrato que procura projetar sem grande, vamos lá, componente ideológica. Outros romances serviram-no para isso, mas de qualquer das formas percebemos que é a Praça do Giraldo, percebemos que será a Évora, percebemos facilmente que há ali uma série de drama em gente à volta desta mulher, que depois será uma matriarca, se quisermos, porque não deixará de ter importância na vida da Filomena e na vida da neta Joana.
Sim, o romance começa por se situar nessas paragens que enunciou, no Alentejo, depois vai andarilhando pelo país e, de certa forma, essa mudança, essa deslocação de casa para casa, cada casa com um nome diferente, vai pontuando também o que é o percurso das mulheres. Portanto, vai de um ambiente muito fechado, abrindo pouco a pouco para outros horizontes, de que intermediamente passam por uma imigração para um país estrangeiro, ou seja, a geração seguinte à geração de Rosalina, personificada pela Filomena, a filha dela, vai para a Suíça, onde alarga um pouco os horizontes, e a terceira geração, a geração da Joana, já se permite, ela própria, Joana, viajar por caminhos quase desconhecidos, explorar o desconhecido. E isso é o pontuar, penso eu, não sei se propositado ou não, porque eu realmente, em geral, não tenho um programa quando escrevo um livro. Não tenho, agora vou focar este ou aquele problema em concreto, senão o meu. A minha liberdade criativa ressentir-se-ia bastante se tivesse esse tipo de programa. Mas, claro que ao lidar com a realidade e ao lidar com a realidade que também foi a minha, acaba por ficar no livro essas marcas todas, não é? E, portanto, sim, esse ambiente fechado que coincide com os tempos do fascismo, depois vai abrindo pouco a pouco, portanto. Naturalmente com a libertação de Abril e com os anos que se lhe seguem, que já são um tempo de liberdade, pelo menos a liberdade possível de que a Joana, a neta, já consegue usufruir.
Pois
Sim.
isto é também um romance sem ser, vamos lá, programático ou enferma de princípios que muitas vezes acabam por funcionar como um espartilho, ou pelo menos acabam por limitar a importância do texto literário. Ele não vive daquilo que é uma espécie de, como disse, um endoutrinamento literário que suporta muitas vezes uma canga, vamos lá, passo o exagero, até em certa medida ideológica, porque a literatura, quando é a literatura, encarrega-se de soltar-se destas peias. Para dizer o quê? São três mulheres, com toda a pressa da interpretação. A primeira mulher, apesar de Rosalina ser uma mulher de fé, uma mulher de crença, uma mulher de um Portugal da transição, Filomena já será aquilo, eventualmente, o resto, já à maneira portuguesa, de uma soassante Huitard, se quisermos. A pintura, algo de radialista do aconselhamento das preocupações dos outros, de microfone aberto, e Joana será, após a geração do Interrail, a geração das redes sociais, uma geração mais, muito mais liberta, a não ser o que está presente, é sempre a memória dos ancestrais. Independentemente de tudo, Joana, há de reconhecer sempre, a avó, lembrar-se sempre da avó, nutrir um carinho especial pela avó e até por esse famoso tio-avô poeta de que toda a gente fala, mas pouca gente até lidou com ele. Portanto, também é um espelho, se quisermos, uma espécie de um vitral do Portugal, porque depois Rosalina, irá ter os seus próprios dramas em gente, pessoais, familiares, o marido, o segundo marido doente, toda uma série de questões que nos dão para perceber que uma tragédia pessoal em casa, um adolescente, não iremos revelar, e depois a eterna fita que acompanha todo o Terceira Mãe.
É uma fita que liga de uma maneira muito especial, porque não pode ser apertada com demasiada força.
Pois, pois.
E todos querem pô-la a voar. Portanto, sim, é um elemento de ligação em que, portanto, a maneira como se lida com a fita é quase o símbolo do que é a liberdade e o que é o constrangimento da liberdade e também uma fronteira entre a vida plenamente vivida e o inverso, não é? Outro aspecto, só muito brevemente, que eu queria salientar é que na evolução destas três mulheres, que são entre si antagónicas, portanto, naturalmente, porque a filha Filomena opõe-se à mãe Rosalina, depois a Joana opõe-se à mãe Filomena, e daí que vai ligar-se à avó, mas isto é sempre assim, as gerações vão-se desencontrando e encontrando e modificando-se através da oposição e do reencontro. Mas aquilo que eu queria também salientar era a questão da escolha. Ou seja, Rosalina é constrangida a tudo, não tem escolha possível. Aliás, a primeira frase do livro escrita na passiva, precisamente por isso, é levada, Rosalina é levada de casa dos pais, portanto ela não tem voz, não tem voz em lado nenhum, e pouco a pouco, ou seja, com o correr das gerações, a possibilidade de escolha aumenta, de tal maneira que, isto sem revelar demasiado do romance, a Joana, a neta, já se depara com a possibilidade, enfim, o desejo de escolher, ou a possibilidade de escolher, entre dois caminhos muito distintos do ponto de vista amoroso, e não só, mas deste também.
Uma das coisas que lembra também este seu romance, falou no início, remete-nos logo para um dos livros também importantes da literatura portuguesa, faz apelo à memória literária, que é O Menino e Moça.
Menino e Moça, de Bernardo Henrique Ribeiro.
Exatamente. Menino e Moça me levaram de casa dos meus pais, como Rosalina também lhe acontece o mesmo. E depois essa saudade latente vai percorrer, pelo menos, esses aspectos que Julieta Monginho referiu, Filomena em relação a Joana e em relação a Rosalina, Rosalina em relação à filha e à neta, e a neta em relação à mãe e à avó, e depois a todo um conjunto, vamos lá, de situações que remete para o espaço exatamente da memória dolorosa, carinhosa, a dor, o sofrimento, a morte, como dissemos anteriormente. Portanto, há todo um jogo aqui, se quisermos, de simbologia desse horizonte que é sempre a memória carinhosa das coisas, das pessoas, daquilo que são, ao fim e ao resto, os afetos.
Sim, sim, estou absolutamente de acordo com isso. Agradeço-lhe que tenha feito esta referência, mesmo a essa memória carinhosa, porque é mesmo isso. Se calhar é a frase que melhor se adapta a resumir tudo aquilo que eu pus também enquanto mulher escritora neste livro.
Só mesmo para terminar esta leitura com alguma conotação, se quisermos também, há a estupefação, o encantamento, a maravilha perante um verso de uma poetisa, de uma poeta portuguesa, por parte de uma das personagens deste livro, que é o contraponto, vamos lá, irreversível em direção à liberdade, que é Ao contrário de Celestino, que comunga todos para Angola e em força, Angola é nossa, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Isto é o que dá alento a estas mulheres.
Sim, elas não, as mulheres em si não, não foram heroínas.
Claro, não. Claro, claro.
Não as quis assim, não, elas são pessoas que, que não se distinguem praticamente em nada de qualquer pessoa que tenha vivido aquela época, têm peculiaridades como todos nós temos.
Hoje, hoje, a vida do romance é que qualquer destas mulheres, qualquer, principalmente estas mulheres, são mulheres de hoje.
Tal como disse no princípio, eu também assinalo, o romance parece-me, concordo consigo, resistir à passagem do tempo, o que me deixa também feliz. Quando o revi para a republicação, eu estava com muito medo de ter que voltar ao texto, porque eu nunca leio, leio os meus livros, nunca. E quando me preparei para esse trabalho, estava realmente com medo. Mas descobri que não foi muito difícil revê-lo, realmente, porque estava lá tudo e não era preciso ajustar quase nada, a não ser questões pequenas do ponto de vista estilístico e pouco mais. E isso contentou-me, felicitou-me, o que não é muito fácil comigo do ponto de vista da minha exigência com a minha escrita. Eu sou muito, muito exigente comigo e surpreendi-me a mim mesma quando revi o livro. Penso que tem toda a atualidade que poderemos querer encontrar num romance, sim.
Só mesmo para terminar, na parte que me toca, quando li, à época, 2008, à volta disso, o romance provocou alguma estranheza, quer dizer, uma atenção que aquela literatura moderna, hoje em dia, aquilo é despacha página atrás de página e chegamos ao final, pronto. Nem um copo de água fresca. Lá foi. Os autores e autoras que por aí andam, grande parte deles. Mas na altura provocou-me, assim, alguma sensação de estranheza. Não foi desconforto, mas foi estranheza. Mas hoje provocou a releitura do livro, provocou quase que, usando e glosando o poeta, primeiro estranha e segundo entranha. Ou por outra, foi uma releitura, como eu disse, resistiu ao tempo, fascinante. Foi mesmo isso que provocou. Um excelente romance. Um excelente romance. Não é fácil, passados estes anos todos, dizer isto de um livro.
É muito estimulante para mim ouvir isso. Realmente, acho a minha noção de literatura, mesmo como leitora, é mesmo essa. Eu, se sair de um livro tal qual como estava antes de entrar nele, ou, enfim, só mais relaxada, isso não me diz muito. Não, cada vez sou, nesse sentido, também, se calhar, pior leitora, não sei. Não me contento com quase nada. É muito difícil, neste momento, ter surpresas que me encham, mesmo. Na literatura de ficção, sobretudo.
Vamos a este seu último trabalho literário. O normal é começar a tentar tirar, descascar a cebola pelo título. Volto ao mundo em 20 dias e meio, sem aquela pressa habitual de tentar ligar coisas e fazer ligações inexistentes. Esta volta ao mundo é uma volta ao mundo da grande arte, se quisermos, da grande pintura, dos elementos que vão passando ao longo deste seu romance, que... desafio, já agora, este não é provavelmente uma espécie de diálogo literário com o Caranguejo, de Rubaná, ou então a Rayuela, de Cortázar. Pode-se ler do final para o princípio, ou pronto, abrir aleatoriamente o livro e começar a ler. Mas como é que construiu a mecânica deste texto, se quisermos, a mecânica do fluido literário?
Antes de mais, eu não queria deixar passar esta ligação entre a terceira mãe e a volta ao mundo.
Pois.
Não queria deixar passar porque, de certo modo, continuando a dizer que não tenho nenhum programa de escrita, mas se o tivesse, não poderia deixar de notar, de assinalar, que de certo modo esta volta ao mundo corresponde no masculino àquilo que foi a terceira mãe no feminino. Ou seja, as personagens deste livro centram-se em figuras de três gerações de homens.
Homens, exatamente.
E foi um exercício para mim muito estimulante. Lá está, eu não escrevo demasiado, posso dizer que seja pouco, porque há pessoas que publicam menos do que eu, mas também não posso dizer que seja muito, não sei, porque há pessoas que neste momento que publicam um ritmo de um, dois livros por ano, não é? Não atinjo isso. Mas cada projeto que tenha um projeto para mim sempre decisivo, importantíssimo, único, como se não se escrevesse mais nada a seguir. Portanto, tento aproveitar muito bem quando estou dentro de um universo para que ele exploda no máximo de sentidos possíveis. E realmente este desafio que foi para mim sair do relativo conforto da escrita centrada nas mulheres para o desconforto quase absoluto da escrita centrada nos homens foi um desafio que me impus a mim própria e que me impus no sentido de agora tens que ser capaz, não é? Impor-me porque aquilo era imprescindível e que o mundo acabaria se eu não o fizesse. Sair desse ambiente mais conhecido e tentar penetrar num universo masculino, sobretudo aquele que eu praticamente não conheço, e dentro desse universo aquilo que são coisas mais íntimas, não é? Porque será fácil, penso eu, descrever homens e mulheres com quem nos cruzamos no dia a dia, sem ir às profundezas daquilo que sentem, daquilo que foi o seu percurso. Agora, tentar ir às entranhas, mesmo àquilo que as personagens nem sequer elas mesmas têm consciência, já é uma coisa mais difícil. Eu não sei se consegui, mas pelo menos tentei com bastante força.
Rasguem-se os telhados, caiam dos céus 100 mil fadas que invadam casas, vida se te apavora, sombra que te detém, morto andas, acorda, vem, nem sonhas com o que tu sonhas. sonhei, deixam naves do espaço, saltem ninfas tritões. Bebamos a graça, venham cantar sem mil fados que invadam as da guarda, quem no mal só faz bem, quem no fogo se molha, sonha mal quem, quem sonha bem, cantem ninfas do espaço, dancem naves tritões, salvem a desgraça, venham beber sem mim.
Mas este livro tem muito que se lhe diga, porque é importante olhar para ele e depois começar a fazer a interpretação. E aquilo, qualquer escritor, neste caso escritora, pode dar as voltas que der. E não estamos aqui a socorrer da teoria da literatura, daquilo que é a análise literária, mas a partir do momento em que o livro sai das mãos do escritor e passa para as mãos do leitor, aí vai permitir a autonomia, nem é a teoria da recepção, nem pouco mais nem menos, que estamos aqui agora a vangloriar que dominamos, não é essa a questão, mas o papel do leitor. E aí o leitor, quando lê um livro e começa a olhar para ele, começa, porque o texto também o permite, tem aqui determinado tipo de indícios, que não são indícios, são dados, são tijolos de um edifício, são pedras de um edifício literário. Primeiro, a própria literatura. Várias vezes há diálogos com Virginia Woolf, umas obras em particular, depois deixa cair também a velha história, sempre renovada e renovável, de Joseph K., A Metamorfose, em que os próprios personagens, estes daqui, os três personagens, Léo, Mário e Marte, também se vão aplicando, ou pelo menos interiorizando, algum exercício de metamorfose, mudando-se, libertando-se de peles, que de algumas camadas, que é a aculturação, que é, se quisermos, a herança cultural, em alguns casos muito evidente, não é? Tudo isto aparece neste livro, desde Hamlet, Shakespeare, O Príncipe da Dinamarca, mas também tem aqui muito daquilo que falou, que é o património cultural, a herança cultural, o Kant, algumas rimas de pé quebrado, ou uma rima de cantar. Tudo isto serve para o final, que já lá iremos, deste seu romance. Portanto, há aqui várias nuances que pode permitir ao leitor interpretá-lo desta maneira, digo eu, ou lê-lo também com este suporte simbólico ou analítico.
Sim, é uma mistura muito grande que é natural em mim. Não consigo falar sobre ela ou teorizar sobre ela, porque é assim que as coisas saem, não é? Acho que aqui, neste livro, se nota uma grande influência do que é a literatura oral. Uh-huh. E do que são os contos tradicionais, não só portugueses, como europeus, ou, enfim, até extra-europeus, porque todos têm bases muito idênticas. E pronto, lá vêm as minhas figuras tutelares, como sobretudo o Italo Calvino, que faço referência explícita,
Também, também.
através do, aliás, de um dos títulos, que é A Cidade Cortada ao
Ao
Meio,
meio, pois é, pois
que
é.
fa, de um dos títulos, quer dizer, de uma parte do livro, Cidade Cortada ao Meio, não é? Pois, eu sou uma pessoa muito receptiva à arte no seu conjunto. Começou por falar, e é verdade, isto parece que é um livro que percorre os caminhos da pintura, sim, mas da música também,
Também, também, também.
da literatura também. E já que estamos a falar, e falou nisso, no Príncipe da Dinamarca, a título de curiosidade, um dos meus, não sei como lhe chamar, mas um toque, como às vezes os pintores, pronto, para fazer mais uma vez essa analogia, se punham a si mesmos nos quadros quase imperceptivelmente, ou faziam um toque que lhes dava um reconhecimento, uma assinatura. Todos os meus livros, de uma ou de outra maneira, têm referência ao Shakespeare. E mais concretamente ao Hamlet, todos, faço questão disso. Mas as formas são tão distintas de o fazer, algumas são. Por exemplo, lembro-me que no Juízo Perfeito, que foi o primeiro livro que publiquei, tinha mesmo uma citação. Mas neste já não me recordo bem, mas lembro-me que num deles, acho que Os Filhos de Capa, era apenas um diálogo ao pontapé com uma caveira. Portanto, podia-se. Isto parece um bocadinho violento, mas não era nada. Naquele contexto era perfeitamente normal. Isto só para dizer que realmente o jogo literário, e não só, faz parte da minha escrita. No meu processo criativo, não é assim, não sou capaz de fazer de outra maneira, até porque, como as pessoas sabem em geral, não é? Este meu lado de escritora contrasta com o meu lado de mestrada, e na mestratura sou o inverso disto tudo. Como sou o inverso disto tudo, acabo por o meu lado mais louco e rebelde acaba por explodir na literatura, sem limites.
Uma das chaves também neste seu livro, quando falamos o dia zero, ou ponto zero, ou se quisermos a escala zero para a esquerda ou para a direita, de onde poderão partir as leituras ou a interpretação de cada leitor ou leitora, é a dado passo, e eu agora estou a citar de memória, posso me equivocar, mas uma memória ainda, a leitura está fresca, é aquela frase que eu reputo, a partir da qual pode também ser construída uma interpretação deste seu romance, deste seu último trabalho, uma das possíveis. Quando designa um dos personagens, um dos homens deste livro, Marte von Schrödinger, ou seja, a gaveta que abre o vivo e o morto, está ou não está. Portanto, para aqueles que conhecem a teoria da física teórica, se quisermos, ou do que pode ser canalizado para a descoberta e para o trabalho científico de Schrödinger, eu penso que é a partir daqui também, quer dizer, para mim, como leitor, que é possível construir um jogo de interpretação quase de portas que se abrem sucessivamente e fecham. Não será bem a Matrioska, mas é sempre um jogo de espelhos mais à Dama de Xangai de Orson Welles. É um pouco assim, várias perspectivas poliédricas, as leituras também, vamos lá, de peças que se vão encaixando, e depois é o próprio leitor que vai burilando e cortando cada pedra para encaixar neste puzzle ou neste vitral.
Sim, duas notas sobre isso. O Schrödinger, pronto, é aquela pessoa, o físico da experiência do gato que está ao mesmo tempo vivo e
Vi
morto, não é?
morto, claro. Foi.
E lá está o contraponto relativamente ao que tínhamos falado do Shakespeare e do Hamlet. Ser ou não ser, aqui é o ser e não
E
ser.
ao mesmo tempo,
Ao mesmo tempo.
ao mesmo tempo.
Portanto, é um outro tipo de questionamento, ou é o mesmo? É o mesmo
É
questionamento.
claro, pois a questão é que é a mesma, é mesmo.
Exatamente. É o mesmo questionamento, é que tudo se pode questionar, mesmo isso. E essa frase surge num contexto em que eu próprio escritor, porque o Martin é
A
escritor,
escritura.
o que me permitiu, a personagem só é escritor porque me permitiu fazer uns jogos e umas piruetas narrativas que mesmo assim tive que moderar porque me davam imenso prazer fazer, não é? E então ele, todas as intervenções dele são questionamentos de si mesmo, não é? São, como disse há pouco, o cair de várias camadas. Todas as personagens têm essa característica. As camadas vão caindo uma a uma, e quando se pensa que já chegámos ao fim, ainda não chegámos, porque há sempre outra ainda a cair. E esse escritor vê-se a si mesmo de várias maneiras e glosa-se a si mesmo no Mark Van
Smartphone.
Tolstói, no Mark
Pois,
Van,
pois é.
a partícula Van, que é
Fã
de,
de,
não é?
pois, claro.
Serve para muita coisa no livro.
E o personagem diz a rapariga de Schrödinger, que ainda diz antes.
Exato. Ele
Eu.
também, ele vê-se a ele e vê-se aos outros também, um
Claro, claro.
pouco assim. Por outro lado, o puzzle que aparece em vários livros meus também, essa composição, isso não é inédita, lá está, mais uma vez, a Terceira Mãe também era assim, era pontuada por personagens vivas e mortas, não é? Que também, os mortos também intervinham. Nesse romance,
Sim.
intervém, não é?
Intervém.
Estamos a falar no presente do romance. O puzzle, lá está, é mais o jogo, e tendo como personagem que nos guia, aqui por entre, infernos e paraísos. Não propriamente de Dante,
Dante,
mas
pois, claro.
um menino, um rapazinho. Também há o jogo dentro do jogo, lá está, como as matrioscas que há pouco falou. Não só o puzzle, que é um puzzle interminável que ele trouxe de França, né, que
Pois.
mete a Mona Lisa
Pois é.
e as suas e, um, e os seus amuos contra a Mona Lisa, que o ensinou a sorrir sem que se lhe tivesse acarretado qualquer boa coisa na vida. E não só ele brinca com esse puzzle, como está sempre a brincar com os seus jogos eletrónicos, não é? O leitor pode questionar-se até que ponto esse dia zero, ou mesmo todo o romance, não é fruto desse jogo, desse play, desse jogo eletrónico em que há os inimigos que é
Pois.
preciso eliminar, e os outros que não sabemos quem são e andamos à procura deles, não é? Quem são e quem não são. É um pouco isso. Daí também ele chamar Van Dart ao ainda não,
Pois.
ao Mark, não
Pode
é?
falar, pode
Que é
falar de
uma
Van Dart.
espécie de pai adotivo, no caso. É Van Dart por causa da personagem da Guerra das
Das
Estrelas,
estrelas, pois,
Darth
pois, claro,
Vader, não é?
Darth Vader, claro.
E ele vai buscar o Van Dart por causa disso. Enfim.
O Mário vai do Alentejo e depois é um romance que também pode abrir como a uma figura geográfica de 45 graus, enquanto que Filomena foi para a Suíça, Mário está pela França e pela Holanda. É um personagem que vai do Alentejo, o Alentejo feito, vamos lá, de sensações epidérmicas, a própria estrutura cultural e até, vamos lá, as temperaturas em que libertam os corpos, a descoberta da sexualidade, porque Mário, a dado passo, também é, vamos lá, apontado como mariquita. Portanto, há tudo aqui uma espécie de, nesta figura de Mário, um sincretismo quase cultural, sexual, a descoberta quase de uma dimensão naif da própria vida, que depois transporta consigo ao longo de todo o romance, até aos canais de Amsterdão, digo eu.
Sim. Pronto, não queria exagerar o paralelo, mas acaba por ser também um pouco assim. Enquanto na Terceira Mãe havia o progressivo libertar da mulher daqueles constrangimentos todos, aqui em Mário também se personificam essas mudanças. Felizmente para melhor, não é? Do constrangimento da orientação sexual para uma maior liberdade de vivência dessa característica, que não é um rótulo. Eu recuso completamente no livro que as pessoas sejam identificadas por serem isto ou aquilo, ou homens, mulheres, gays, não gays, isto, aquilo. Eu acho que a nenhum das personagens, eu fiz questão disso, se pode associar um estereótipo e que sejam caracterizados por uma única característica, ou o imigrante, ou o ressentido, ou isso, embora todos tenham traços de tudo isso, não é? Têm ciúmes, têm paixões, têm, como todos nós, mas todos nós somos feitos de variadíssimas coisas. Nenhum de nós deve andar pela vida com um rótulo disto ou daquilo. O triunfo, digamos assim, dessa evolução é precisamente a naturalidade com que se vive essas várias com que Mário e quem depois o rodeia vive essas situações, de maneira a que ninguém se distinga por esta característica ou aquela. E isso é particularmente vivo no miúdo, não é? No Léo. O Léo é um miúdo que se sente triste e quase ameaçado pelos adultos, pelo mundo dos adultos, porque é um mundo muito litigioso e que ele sente com muito sofrimento, porque as pessoas se digladiam, porque as pessoas gritam, e isso é uma coisa que lhes faz tremendamente mal. Que lhe causa muito, muito sofrimento. As pessoas gritam ali, às vezes por causa dele, porque o disputam, mas sem nunca o ouvir. Portanto, ele é como se ficasse à margem desse litígio do qual é o centro. Mas o que o faz sofrer não é a composição do seu agregado familiar, que é bastante incaracterístico, digamos assim. Não é pai, mãe, filho, que é digamos, a família tradicional. Não existe, não, ou foi estilhaçada neste romance. A família, neste momento da nossa sociedade, não há um modelo de família, há várias famílias, e isso é muito estimulante para quem vive estes tempos, e também gostei de dar conta disso neste romance. Portanto, a fonte de desprazer, de raiva, de tristeza do Léo, não é a composição do seu agregado familiar que ele vive naturalmente.
É o fora. É o fora. É o fora, algo que ele não consegue, vamos lá, dominar, ou pelo menos fazer como sentir-se uma figura apaziguadora desse tipo.
Exatamente, pelo contrário, ele sente-se culpado porque ele sente que se não existisse, e isso é terrível para uma criança,
pois,
não é? Sente que se não existisse, que ele se calhar... É uma ilusão, porque
claro,
é natural que haja... litígios, umas vezes maiores, outras menores, é quase inerente à existência de uma família, que haja conflitos. Depois uns vivem de uma maneira, outros vivem de outra. O conflito não é o conflito que está errado, porque é inerente à natureza humana. É a forma como ele é vivido e como ele pode transbordar em violência. E essa violência que é... o impulso da violência e a forma como ela explode, isso sim é questionável e isso sim tem que ser dominado sob pena de fazermos sofrer quem está à nossa volta, isso sim.
Já agora também, e pegando numa das páginas deste seu romance, o próprio Mário também tem um conflito interior, onde ele diz, tu dormes com a hiena que tu és e que tens dentro de ti, e que despedaças a ti próprio e aos outros, pedacinho a pedacinho. Este personagem também deste romance vai sempre ao longo de todo o desenrolar desta explicação ou entendimento do mundo, alimentando sempre pecado, vamos lá, uma espécie de ascese, de tentar limpar a mágoa, o erro. É um pouco representativo desta personagem, esta afirmação.
Eu concordo com aquilo que acabou de dizer. A personagem é aquela que vive o percurso mais difícil, porque a acompanhamos desde criança até à atualidade, não é? Nenhuma outra personagem é dado esse centralismo. E o Mário, nós acompanhamos isso tudo, portanto, vemos, é nele que se centra todo esse percurso de grande violência na infância também.
É quase o caminho da dor, digo eu.
É verdade. Ele viveu com a violência também intrafamiliar, da qual foge, e é difícil para ele encontrar o seu lugar no registro de violência, que é aquele que acaba por caracterizar tudo aquilo em que ele se mete. Ou seja, é difícil quebrar o ciclo da violência.
Isso.
É difícil quebrar o ciclo da violência. O romance abre para essa possibilidade, para a possibilidade de cortar esse ciclo.
O Mário nunca encontra a sua estrada de Damasco.
Pode ser que encontre, não é? Por isso o livro é aberto a essa possibilidade. Não é derrotista. Eu acho que tem muitas possibilidades de aquela família tem muitas possibilidades, assim como o mundo, já que temos uma volta ao mundo, e assim como nós que o habitamos, temos boas probabilidades de, questionando, procurando, tentando melhorar, conseguirmos dar a volta ao mundo.
E assim termina mais uma edição de Livros com Rumo. Hoje a conversa com Julieta Monginho, autora de Volta ao Mundo em 20 Dias e Meio, edição do ano passado da Porto Editora. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.
Thank you.